Deve ser ruim demais ficar perdido igual ele quando você quer investir, mas não sabe o que fazer. Mas eu tenho uma solução prática e rápida para você. É só você assistir o Morning Call e o fechamento de mercado aqui do canal da Genial Investimentos. Então se inscreva e a gente se vê lá. Um abraço.
Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Genial Analisa. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, estou aqui mais um episódio para apresentar, como sempre faço. A não ser que eu esteja de férias, aí o Guilherme Viana, meu grande amigo, vem aqui para me substituir. Mas não é o caso agora, tá? Bom, hoje é o... acho que é o primeiro, ou o segundo, na verdade, update macro que eu participo aqui. Nós já tivemos um em janeiro, um em fevereiro, eu estava de férias. Agora aqui é o update de março. Bastante coisa para falar. Inclusive, nós estamos fazendo esse podcast aqui um dia antes da decisão de juros Brasil e também nos Estados Unidos. Antes de apresentar o Zé, que já está no título. Só falando aqui um oi pro Nishio, tudo certo,
Nishio? Olá, tudo certo?
Obrigado aí por estar aí de novo.
Boa noite.
A gente sempre faz essa dupla aqui com o Zé, né? Às vezes vem mais gente. Hoje...
mas eu tava nos outros podcasts.
Você tava, é? Ele vem em todos, é verdade, é verdade. E obrigado, Zé, por participar e topar mais uma vez.
Imagina, um prazer enorme estar aqui com vocês sempre.
Boa. Hoje um whiskyzinho, né? Pra... sempre bom.
É sempre bom dar uma relaxada, né? No final do expediente.
Falar tudo que tem que falar.
Sem papas na língua, como o pessoal fala. Mas a gente estava até combinando aqui em off, Nishio, porque eu falei para o Zé, talvez a gente fazer primeiro um panorama falando um pouco mais de Estados Unidos e mundo, e aí emendar, falar um pouco de Fed, e depois a gente vem para o Brasil, porque a gente consegue falar um pouco de política também. Acho que faz mais sentido, mas você que manda, Zé.
Não, acho que é uma boa ideia. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a economia americana, como é que a gente está vendo lá o processo. Na verdade, o processo é extremamente indefinido, acho que esse é um ponto importante. E depois, então, ver como que isso afeta a economia brasileira e como que o que está acontecendo no Brasil vai afetar o Brasil. Né? Quer dizer, acho que esses são pontos importantes. Nos Estados Unidos, quer dizer, a situação está cada dia mais indefinida, na verdade. Né? Quer dizer, os comunicados do Banco Central Americano, do Fed, tem sido bastante confusos para a interpretação. Só para dar um exemplo, quer dizer, lá em outubro de 2023, quer dizer, o presidente do Fed deu um comunicado bastante tranquilo, sugerindo que poderia reduzir, iniciar o processo de queda de taxa de juros em março de 2024. Quando foi em janeiro, dado que a taxa de inflação parou de cair, deu sinais de que ia parar de cair, ele resolveu, quer dizer, sinalizar que março era muito cedo, que muito provavelmente seria em maio, e aí depois a taxa de inflação parou de cair de verdade, ele passou para junho, e agora, quer dizer, já existe uma expectativa da parte de metade dos agentes de que não vai ser em junho, vai ser, na verdade, no início do primeiro, do segundo semestre desse ano. Ou seja, você está postergando a queda na taxa, o início do processo de queda de taxa de juros por uma razão muito simples, porque ao longo do primeiro semestre do ano passado, você teve uma queda bastante rápida da taxa de inflação nos Estados Unidos, no mundo inteiro, na verdade. Não foi só nos Estados Unidos, por razões específicas, depois a gente pode até falar um pouquinho sobre elas, mas você teve uma queda relativamente rápida da taxa de inflação nos Estados Unidos, e isso gerou a sensação de que essa queda iria prosseguir de tal forma que seria possível chegar na meta de 2% mais rapidamente do que o esperado. Com isso, quer dizer, o Banco Central americano parou de aumentar as taxas de juros, manteve a taxa de juros constante entre 5,25% e 5% ao ano, com uma taxa de inflação ainda bem acima da meta para a inflação. A meta de inflação nos Estados Unidos é 2% ao ano, e o Banco Central americano parou de aumentar a taxa de juros quando a inflação ainda estava próxima a 4,5%, quase 5% ao ano, ou seja, mais do dobro da meta. A taxa de inflação continuou caindo ainda durante algum tempo, mas há uma taxa cada vez mais menor, quer dizer, desacelerando a queda. E nas últimas duas divulgações da taxa de inflação, a sensação é que ela está parando de cair ainda num nível muito alto em relação à meta. Enquanto a meta é de, no último dado do CPI, por exemplo, nós tivemos uma taxa de inflação, do índice de preço ao consumidor, a taxa de inflação foi 3,8%, quando a expectativa era de 3,7%, mas o mais importante é que a meta é 2%, e que se a taxa de inflação não cai, você mantém uma taxa de inflação o dobro da meta, e isso é um problema. Isso significa, quer dizer, que dado isso, é uma situação curiosa, porque é uma situação na qual o Fed se colocou numa espécie de uma armadilha para si próprio. Né? Quer dizer, por um lado, o Fed sugeriu ao longo desse período que 5,5% seria suficiente para levar a inflação para a meta. Agora que a taxa de inflação não está caminhando mais, está parando de cair, tá certo? Você tem duas possibilidades, né? Quer dizer, na verdade, você tem três. Uma possibilidade é a taxa de inflação voltar a cair. E aí, então, não tem problema. Mantém a taxa lá, 5,5, a taxa de inflação continua caindo, começa a reduzir no momento em que a taxa de inflação já está mais próxima da meta, tudo bem, tá certo? Esse é o cenário mais positivo. Mas tem dois cenários aí um pouco delicados. Por um lado, se ela realmente parar de cair, tá certo? O Fed, em algum momento, vai ter que tomar uma decisão sobre, escuta, o que é que eu faço? Né? Quer dizer, mantenho, aceito o fato de que não vou chegar na meta, e nesse caso é como se você estivesse aumentando a meta sem conseguir atingi-la, ou simplesmente volto a aumentar a taxa de juros para fazer com que a inflação caminhe para a meta, o que seria péssimo do ponto de vista da atividade, etc.
Você acha factível aumentar nesse ponto? Factível aumentar?
Não, factível sempre é, né? A pergunta é os efeitos quer dizer, negativos sobre a economia, sim, sobre as expectativas.
Principalmente.
Seria péssimo, tá certo? Então, preço de ativo, de modo geral, seria muito ruim. Então, quer dizer, claramente, o Fed está evitando chegar a esse ponto. Mas pode ser que você chegue num ponto que seja inviável manter. Quer dizer, eu acho pouco provável, não estou sugerindo que existe, que a probabilidade é grande. Estou só dizendo que, à medida que a taxa de inflação não cai, você vai ficando cada vez mais próximo de uma situação em que o Fed vai ter que decidir. Esse é que é o ponto importante, tá certo? E isso gera, obviamente, um certo desconforto, e na medida em que a taxa de inflação não cai, você começa a adiar o início do processo de queda, de tal forma a manter a taxa de juros
mais
real
provável, né?
Positiva ainda durante algum tempo. Agora, tem um risco. O risco é que você tem um choque de oferta e esse choque de oferta gera uma volta na taxa de inflação e aí não tem muita solução. Então, quer dizer, manter muito tempo essa inflação acima da meta é perigoso, é arriscado, tem um risco adicional, que é o risco de você ter um choque de oferta num mundo que você tem duas guerras, uma guerra no Oriente Médio, uma guerra na Europa, certo? Você tem muita incerteza. Não é um risco tão pequeno assim. Então, eu acho que tem a eleição nos Estados Unidos, que eu acho que é super importante. Nós vamos ter uma eleição nos Estados Unidos, você tem dois candidatos bem complicados. Por um lado, você tem o Biden, que tem uma tendência a ter uma política fiscal bastante agressiva e uma tendência a aumento da dívida pública. Por outro lado, você tem o Trump, cuja expectativa é de aumento de proteção da economia americana, com aumento de tarifas e etc. Quer dizer, e fragmentação no comércio internacional, que pode gerar uma recessão na China. Então, você tem aí uma série
dois são inflacionários, né?
Pois é, uma série de fatores que podem gerar inflação, um choque de oferta, e isso é muito perigoso. Então, quer dizer, eu acho que a gente está numa situação desse tipo que é bastante delicada e é óbvio que afeta a economia brasileira. Né? Quer dizer, lá no começo do ano, no final do ano passado, quando o presidente do Banco Central americano, o presidente do Fed, o Jay Powell, sinalizou que poderia começar a reduzir juros em março, os mercados reagiram super positivamente. Né? Quer dizer, você estava numa situação principalmente os mercados brasileiros. Você teve uma tendência à valorização do real importante, queda das taxas de juros longas, certo? Aumento dos preços. preços das ações. E foram dois meses de rally super importante.
E fluxo, fluxo estrangeiro forte.
Entrada de dinheiro, tá certo? Então, acho que esses foram pontos super importantes aí. É, momentos super importantes. À medida que você foi adiando o processo de redução, quer dizer, aí, o início da redução da taxa de juros nos Estados Unidos, você foi também revertendo esses ganhos que aconteceram lá no final do ano passado. Né? Quer dizer, você tem queda nos preços das ações, já voltou a ter um pouco de aumento a taxa de juros, a taxa de câmbio voltou a bater em R$5 por dólar, tá certo? Ontem, né? Anteontem, na verdade. Então, eu acho que essas coisas, então, isso afeta a economia brasileira. Nós vamos ter a reunião do Banco Central americano amanhã e a reunião do Banco Central brasileiro amanhã, definindo as taxas de juros. A expectativa nos Estados Unidos é de manutenção da taxa de 5,25% e 5,5%. Quer dizer, novamente, naquela trajetória de manter a taxa lá para até que a taxa de inflação volte a cair, tá certo? Então, acho que esse vai ser... A pergunta é como é que vai ser o discurso pós-reunião. Uhum. Alguns analistas acreditam que o Banco Central, que o presidente do Banco Central americano vai sinalizar para uma postergação adicional do início do processo de queda. Então, eu acho que existe um pouco essa expectativa e acho que isso é uma coisa importante. Aqui no Brasil, a expectativa é de redução da Selic novamente 0,5%, como tem sido anunciado. E a grande questão aqui no Brasil é o comunicado. Como vai ser o comunicado? Né? Em especial, existe uma discussão no mercado sobre o forward guidance, né? A perspectiva de o que o Banco Central vai fazer nas próximas reuniões. Não sei se vocês se lembram, mas quer dizer, desde agosto do ano passado, o Banco Central vem reduzindo a taxa de juros em 0,5 pontos de porcentagem e vem anunciando que vai repetir...
Mesma magnitude, né?
Exatamente. Vai repetir, vai continuar reduzindo as taxas de juros nas próximas reuniões, na mesma magnitude, tá certo? E agora, como você está depois de ter saído de 13,75 para 11,25, você vai ter uma queda de 3 pontos de porcentagem na taxa de juros, é uma queda importante, mas a taxa de juros ainda se mantém bastante elevada. Pergunta entre os analistas é se o Banco Central vai colocar a frase no singular, né? Na próxima reunião e não mais nas próximas reuniões, tá certo? Uhum. Eu acho que seria mais... eu acho que é uma possibilidade de colocar no singular, mas a gente tem que levar em consideração o seguinte, quer dizer, o Banco Central já se comprometeu com uma redução de 0,5 pontos de porcentagem na próxima reunião, não na de amanhã. Na de amanhã, mas na também outra. Na outra, tá certo? Então, você já tem uma redução aí de mais um ponto de porcentagem em relação à taxa que está agora, que é de 11,75 para 10,75. Então, quer dizer, eu acho que esse é um 11,25 para 10,25. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto importante. A segunda coisa importante, isso significa que você está ficando muito próximo do limite inferior aí da taxa Selic. Ninguém sabe qual é o limite inferior, obviamente. Pode ser 8,5, 9, 9,5, mas, como ninguém sabe, quer dizer, você tem que estar sempre na expectativa de que pode ser qualquer número. A partir, dado que o mercado, as estimativas do mercado vão entre 8,5 e 9,5, basicamente, tá certo? Tem gente com 9,75, poucas casas com 9,75, e tem uma ou duas casas com 8. Mas, quer dizer, o grosso das expectativas está entre aí 8,5 e 9,5, tá certo? Se você já está em 10,25, você falta 0,75 pontos de porcentagem. Então, se você fizer uma promessa de mais duas, de 0,5, tá certo? Você começa a ficar muito próximo do seu limite. Você começa a perder muito grau de liberdade. Então, eu acho que seria mais interessante para o Banco Central tirar dessa frase aí a expressão de mesma magnitude. Ou seja, mantém o plural, mantém a redução nas próximas reuniões, tá certo? Só que, tirando a frase de mesma magnitude, isso dá ao Banco Central um grau de liberdade importante para poder até mesmo aumentar o pace, né? Se tiver alguma crise nos Estados Unidos, alguma recessão, algum desastre, ele pode reduzir 0,75, tá certo? Porque está no comunicado. Então, eu acho que, partindo do pressuposto que 0,5 já é dado na próxima reunião, já está prometido que 0,5. Então, acho que esse é um ponto interessante, essa é uma discussão que está no mercado aí, eu acho que é um ponto importante. Agora, a situação da economia brasileira, independentemente, além dessa questão da política, da política monetária, da taxa de juros, quer dizer, eu acho que aconteceram muitas coisas aí ao longo dos últimos meses, né? Quer dizer, basicamente, eu acho que tem uma discussão curiosa, interessante, quer dizer, a ideia de que, apesar da economia estar indo bem, a popularidade do presidente está em queda. Né? Uhum. Quer dizer, eu acho que isso... E o presidente está começando a ficar nervoso, obviamente, é só olhar os discursos do presidente para perceber que ele está começando a ficar nervoso com o fato de que, apesar da economia supostamente estar indo bem, o país cresceu 2,9% ano passado, tá certo? Taxa de desemprego está muito baixa, então, para os padrões históricos, ainda assim, quer dizer, a popularidade está em queda. O que está acontecendo? Né? Essa semana teve uma reunião dos ministros, a discussão era como reverter essa trajetória. Agora, eu acho que tem duas coisas que eu acho que são importantes aí e que tem que ser levado em consideração. Primeiro, a ideia de que a economia está indo muito bem é uma ideia um pouco complicada. Na verdade, o país que teve um crescimento de 2,9% é um número bastante positivo, quer dizer, em termos relativos ao Brasil. O Brasil tem crescido muito pouco nos últimos 40 anos. Então, 2,9% não é um número pequeno. Agora, tem um problema de composição aí, né? Quer dizer, esses 2,9% foram dois pontos de porcentagem desses 2,9% de crescimento vieram de agropecuária e extrativa mineral. Tá certo? Ou seja, a indústria de transformação teve uma queda de 1,6% no ano passado. Tá certo? Além disso, os investimentos tiveram uma queda super importante no ano passado. Saíram de 19,6% do PIB para 16,5% do PIB. Hoje saiu o dado do monitor do fundo do monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas, que é uma estatística que tenta antecipar o crescimento do PIB mensalmente, e, quer dizer, o monitor sinalizou que o PIB cresceu 0,1% em janeiro em relação a dezembro, em janeiro desse ano em relação a dezembro. É um crescimento que não é muito pequeno, mas também não é nada excepcional, tá certo? Mas, novamente, a composição é muito ruim, ou seja, a composição é muito fraca. É água pecuária e extrativa mineral através das exportações, tá certo? Então, do lado da demanda, você tem o aumento do consumo das famílias, aumento do consumo dos governos, mas os investimentos continuam em queda. E é investimento que gera crescimento no longo prazo. Então, eu acho que você tem um problema aí que é um ponto importante. Além disso, quer dizer, como a agropecuária tem uma sazonalidade muito forte no primeiro trimestre do ano, quer dizer, as colheitas acontecem no primeiro trimestre do ano, o crescimento da economia brasileira no ano passado foi inteiramente concentrado no primeiro semestre. O segundo semestre mostrou estagnação do PIB. O PIB não cresceu nada no segundo semestre. Então, esse é um ponto importante. A sensação não é uma sensação de um PIB exuberante, a economia está crescendo uma maravilha. Não, a sensação é de uma certa estagnação da economia. Tá certo? Acho que esse é um ponto que a gente não pode deixar de levar em consideração, ainda que a economia tenha crescido 2,9% no ano passado, que é um crescimento substancial. A taxa de desemprego está baixa? Está baixa. Está gerando muito emprego? Está. Agora acontece o seguinte, mais de 70% do emprego gerado paga menos de dois salários mínimos. Ou seja, está gerando muito emprego no setor serviços, que é o setor que está crescendo mais depois da pandemia, tem muito a ver com a volta da pandemia, e que, quer dizer, já são empregos que geram, que têm salário baixo. É melhor estar empregado do que não estar desempregado? É claro, é muito melhor estar empregado do que estar desempregado. Mas, novamente, não é uma exuberância, não é uma situação na qual está todo mundo super contente. Então, quer dizer, essa coisa, essa percepção de que, apesar da economia estar bem, a popularidade está ruim, é uma percepção meio complicada. Na verdade, o que está acontecendo, além disso, quer dizer, o que está acontecendo é que você tem uma economia que está conseguindo algum crescimento, tá certo? Muito concentrado em alguns setores específicos, que é a agropecuária e extrativa mineral, que são setores rurais, que é um ponto importante. Quer dizer, o Brasil, a economia hoje é um país muito urbano, 85% da população está nas grandes cidades. Então, esse crescimento da agropecuária favorece muito determinadas regiões onde a agropecuária está, mas principalmente o lado rural do país, tá certo? Então, eu acho que isso um pouco justifica um pouco essa aparente dicotomia entre o crescimento, a questão política e a questão econômica. Além disso, acho que tem outra coisa muito importante, que é o fato de que esse governo ele tem se baseado na ideia de que é importante aumentar impostos para aumentar gastos. Uhum. E a sociedade não gosta de aumento de imposto. Independente de é para rico, não é para rico, é para pobre, não é para pobre, é para rico. Escuta, qualquer pessoa... Tá certo? Quando escuta o ministro da Fazenda dizendo que vai aumentar gastos, o presidente da República dizendo que vai aumentar impostos para poder financiar gastos, tá certo? Qualquer pessoa sabe, pô, eu vou pagar. Tem a menor dúvida que alguma coisa eu vou pagar. E eu acho que isso gera um efeito ruim. Eu me lembro do governo Fernando Henrique, teve no segundo mandato do presidente Fernando Henrique, teve uma situação similar. Você teve um primeiro mandato, você teve um déficit fiscal bastante grande, quer dizer, de 1% do PIB, déficit primário de 1% do PIB, tá certo? Ao longo dos 4 anos. Você teve a desvalorização cambial em 1999, forçou o Fernando Henrique a fazer um ajuste fiscal pesado, e uma grande parte do ajuste fiscal foi feito com aumento de impostos. E o governo ficou muito impopular, exatamente porque, escuta, olha, que aumentar imposto é muito impopular, tá certo? Então, eu acho que isso é parte desse processo aí. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante. É a pergunta que a gente está se fazendo, que, dada a reação do presidente Lula quando essa questão, quer dizer, quando a popularidade começou a cair, tá certo? Na verdade, é importante chamar a atenção para o fato de que a popularidade, na verdade, se você olhar a pesquisa nossa, Genial com a Quest, a popularidade começou a cair em agosto do ano passado. Ou seja, não é uma coisa de hoje, é uma coisa que, na verdade, até curiosamente, é coincidente quando começou com a coisa de aumentar impostos para...
roupas.
Para gerar o déficit zero em 2024, né? Aquela coisa do arcabouço fiscal que, sim, foi aprovado pelo ministro Haddad. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante. E a reação tem sido de aumentar a intervenção na economia, que é uma coisa muito ruim, tá certo? Que só piora a situação, quer dizer, aumentar a ideia de nomear o CEO da Vale, intervir na Petrobras. A semana passada começou-se a falar em nomear o CEO da Braskem, tá certo?
Esses efeitos você acha que são mais positivo para a popularidade dele?
Assim, eu acho que
Faria Lima, obviamente, é negativo, né? Mas eu tô falando.
Eu acho que é negativo para a popularidade, porque não tem nenhuma razão para ninguém gostar que o presidente da República intervenha na Vale do Rio Doce, que é uma empresa privada que paga imposto, tá certo? É a maior empresa privada do país. Quer dizer, não vejo. Quer dizer, é claro que, do ponto de vista ideológico, vai ter gente que vai gostar, mas a população como um todo, acho pouco provável que apoie uma coisa desse tipo. Além disso, tem o fato de que, na medida em que você intervém, quanto mais você intervém nas empresas e etc., tá certo? Menos investimento você vai ter. Tá certo. E um dos grandes problemas que a gente está tendo, já um ano, desde o início do final de 2022, é exatamente a queda na taxa de investimento. Nós chegamos a ter uma taxa de investimento no final de 2022 de 19,6% do PIB, fechou o ano passado em 16,5%, e agora, no de janeiro, tá certo, a taxa de investimento caiu para 14,7% do PIB. É um dos níveis mais baixos do padrão histórico, quer dizer, na série histórica que a gente tem. Isso, gente, significa que a gente pode estar contratando um crescimento muito fraco nos próximos anos, certo? Então, esse é um ponto que eu acho que é super importante, está sendo pouco trabalhado. E, quer dizer, você está tendo claramente, você está tendo saída de empresas estrangeiras no Brasil. Você teve uma queda no investimento, na entrada de investimento estrangeiro, não só na Bolsa de Valores, você teve esse começo de ano, foi muito ruim na Bolsa também, né? Chegou a sair 22 bilhões de dólares.
Teve fluxo nesse
fluxo aí. Então, eu acho que esse é muito problemático, eu acho que esse é um problema de mais longo prazo, mas que é muito importante e que acho que tem que ser tratado de alguma forma aí. Esse aumento do intervencionismo, na minha avaliação, é extremamente negativo e muito perigoso.
Mas, Zé, como é que você acha que o Lula vai conseguir sanar esse problema da popularidade dele? Porque, olhando para a história, né, sempre quando você teve... Sempre não, né, mas em grande parte do momento onde você tem essa queda de popularidade, isso cria alguns gatilhos para o governo, na verdade, gastar mais, estourar um pouco mais populista para tentar fazer essa popularidade subir. Só que o Lula está com esses dois problemas. Ele não está conseguindo gastar mais... Ele precisa aumentar mais imposto para conseguir gastar mais de certa forma, mas ninguém aceita mais aumento de imposto. A popularidade dele está caindo. Como que isso vai se equilibrar de certa forma? Porque tudo que tem aparentemente saído é que o Lula quer uma guinada um pouco mais populista agora. Pelo menos deu a entender, né, nos discursos dele. Só que não dá para o cara gastar desenfreadamente porque não tem de onde tirar. E ele precisa aumentar imposto, só que imposto ninguém mais quer aumentar. Então, como que fica essa situação assim?
Não, eu acho que é um problema dele. Eu acho que é um problema bem complicado mesmo. Eu não acho que é simples a decisão para ele, não. Uhum. Eu acho o seguinte, eu acho que foi, na minha avaliação, pelo menos que do ponto de vista político, o Lula fez um erro grave quando foi eleito. Quer dizer, quando ele foi eleito lá no final de 2022, ele...
Saiu prometendo onde foi?
Ele conseguiu fazer com que o Congresso aprovasse uma PEC aumentando o teto de gastos em 2 pontos percentuais do PIB. Exatamente isso. Se você vai aumentar o teto de gastos em 2 pontos percentuais do PIB, isso significa que você vai gerar um déficit primário a menos que você aumente impostos.
Uhum.
E o Lula e o Fernando Haddad, o que ele fez com o arcabouço fiscal foi exatamente isso. Olha, dado que foi aprovada a PEC, que é a PEC da transição lá, que aumentou o teto do gasto em 2 pontos percentuais do PIB, aumentou o valor do Bolsa Família, voltou a ter a política de valorização do salário mínimo, tá certo? Essas coisas todas. Então, vai ter que aumentar impostos. E o ministro Fernando Haddad entrou a campo para aumentar imposto. Ele passou o ano passado todo aumentando imposto, quer dizer, aprovando medidas no Congresso de aumento de impostos.
As últimas foram menos, assim, pegou mais a classe mais alta, né? Exclusivos e offshore. Agora ele está falando de reforma dividendo. Tributária, na parte de dividendos, JCP, enfim... Toda
não,
essa
mas
parte...
tem uma coisa de expectativa. Uhum. Eu acho que é mais expectativa do que é offshore e tal. Você fala, mas isso não pega pobre. Não, não é o problema de pegar pobre, tá certo? O problema é o seguinte, quer dizer...
Pegou Brasília, né?
Não, você teve a reforma tributária, tá certo? Reforma tributária, o que está na cabeça das pessoas? Você vai ter uma alíquota de 27,5%, cara. Isso é que ficou na cabeça das pessoas.
E alguma hora vai chegar em todo mundo.
Vai chegar em mim, porque todos os produtos vão pagar 27,5% de imposto em algum momento, que é o momento, a hora que ela foi implementada, eu vou pagar, porque vai aparecer no preço, tá certo? Então, é esse tipo de coisa. Quer dizer, o rico é que vai pagar mais imposto. Mas
não, vai passar,
o mais pobre, quer dizer, como é que funciona? Né? O cara acha que, pô, se o rico vai pagar mais imposto, ele vai passar para mim, tá certo? Eu vou, no final das contas, quem vai pagar sou eu. É assim que é percebido.
Dividendos, acaba pagando. E aumentar imposto de empresas, né, que ele está falando agora.
Exatamente. Essa coisa de aumentar imposto sobre lucro.
Foi até a pergunta que eu fiz hoje na TV Call da Itaúsa, Alfredo Setúbal. Ele acha que essa discussão do JCP e tal vai ser mais para 2025. A discussão, algum uma solução e implementar em 2026. Você tem escutado alguma coisa nesse sentido?
Não, não tenho. Não sei. Eu acho o seguinte, eu acho que não vai dar tempo de fazer isso esse ano.
Uhum. Tá certo. 24, não.
É, tem muita coisa para ser feita, né?
Quer dizer, esse ano você acha que passa o quê?
Você tem que, vai ter que fazer a regulamentação da reforma tributária, não é pouco, tá certo? É bastante coisa. São quatro projetos de lei que têm que ser aprovados, mas são quatro projetos de lei que vai gerar muita discussão até você fazer. Você tem que determinar qual é a alíquota básica da reforma tributária, você tem que determinar, você tem que definir o que é uma cesta básica, que não vai ter, que vai ser isento, você tem que definir o que é o imposto seletivo, tá certo? E quem é que vai estar exposto a esse imposto seletivo, entendeu? Quer dizer, eu acho que... E tem mais uma coisa, um quarto, que eu não estou me lembrando, uma quarta legislação. Aprovar essas quatro não vai ser simples. Você vai ter uma briga enorme para colocar o seu produto lá naquela cesta, tá certo? Você vai ter uma briga enorme para tirar o seu produto do imposto seletivo. Imposto seletivo, gasolina vai estar no imposto seletivo ou não vai estar no imposto seletivo? Ninguém sabe. Tá certo? Então, mas afinal de contas, a gasolina é poluidor. Importante. Então, se é seletivo, é exatamente para esse tipo. Mas, entendeu? Quer dizer, vai ser uma discussão. Mas, ao mesmo tempo, se você vai colocar o imposto sobre a gasolina, todo mundo vai pagar. Então, os pobres, os ricos, né? Todo mundo vai pagar. Então, essa discussão não é uma discussão simples. Ela vai demorar. Eu acho que esse é um ponto importante. E isso afeta o bem-estar das pessoas, a expectativa. Tá certo? Então, isso é uma coisa que você fica na sua cabeça ali, tá certo?
As empresas param e vão esperar.
Vão esperar.
Até investir.
Não vão investir.
Não vão investir.
Não vão investir. O nível de incerteza é muito grande. Esse é um problema que... E só está aumentando com o aumento da intervenção do Estado. Quanto mais o
Estado... Parece que ele está entrando numa bola de neve, né?
É, quer nesse dizer, sentido, nesse meio ciclo. Sem controle, né? Quer dizer, as coisas estão acontecendo à revelia. Essa um pouco é a sensação. Então, eu acho que esse é um ponto, quer dizer, eu acho que é um cenário que pode ficar bem difícil ali na frente, tá certo? Difícil no sentido de controlar esse processo para onde é que
aí,
vai.
Aí, votando em 25, 26 acaba sendo o ano que ele começa a arrecadar dessas votações todas, e aí já é eleição de novo, né?
Exatamente.
Então, não vai dar tempo.
É, quer dizer, você tem essa eleição esse ano, acho que a eleição esse ano vai ser super importante, eu definir o resto do mandato, se a oposição fizer um número grande de prefeitos, vai ser um problema, porque os deputados dependem muito dos prefeitos, entendeu? Uhum. Então, os deputados vão começar a paparicar os prefeitos. E aí, quer dizer, se a oposição tiver um número grande de prefeitos... Principalmente
ele pode perder base, você está dizendo, no Congresso.
É, exatamente.
Faz sentido, na verdade.
Entendeu? Quer dizer, então, esses são problemas que...
Como é que está a cara desse ano? Você está muito cedo ainda?
Quer dizer, é difícil de avaliar ainda, porque eleição de prefeito... As questões locais são muito importantes. Mas os primeiros sinais não são bons para o governo. Quer dizer, não tem nenhuma capital em que o candidato do governo está bem nas pesquisas.
Tirando aqui São Paulo com o Boulos, né?
Que não está bem.
Ele tem uma rejeição muito alta. Parece que ele tá no teto dele, né, aparentemente.
Essa sensação é o que os analistas têm falado. Além do fato de que as últimas pesquisas têm mostrado um crescimento do
Nunes.
Do Nunes e uma estabilização do Boulos. Uhum. Então, quer dizer, isso é uma coisa que... Então, mas o ponto é o seguinte, não tem nenhum grande favorito. Esse é o ponto. Quer dizer, a situação não tem nenhum grande favorito nas capitais. Porque o Rio de Janeiro é o mais próximo do grande favorito, mas o Eduardo Paes não é exatamente um situacionista. Né? O Eduardo Paes é ele mesmo. Então, quer dizer, ele realmente... Não tem partido. Já foi de N partidos, tá certo? Não tem muita ideologia. O negócio dele é se eleger prefeito do Rio de Janeiro, governador do Estado, e tá certo? Eu acho que esse é o ponto. Mas o resto, quer dizer, eu acho que os sinais não são muito positivos. Mas, quer dizer, prefeito é muito difícil, quer dizer, nessa altura do acontecimento. Então, tem que esperar para ver exatamente o que é que vai acontecer. Mas os sinais não são ainda, porque neste momento os sinais são relativamente negativos para o governo.
Estados Unidos, eleição?
Nos Estados Unidos, a eleição está também muito complicada. Na verdade, nos Estados Unidos, hoje, as pesquisas têm mostrado um certo favoritismo do ex-presidente Donald Trump. Agora, o presidente Joe Biden é incumbente. Incumbente tem força, quer dizer, por
tem
si
dinheiro.
Próprio. Tem dinheiro, tem caneta. Então, acho que esse é um ponto importante, não dá para desconsiderar. Mas hoje, quer dizer, se você pega os resultados de pesquisa hoje, tanto... Os Estados Unidos tem a questão de que é indireto, né? O voto é indireto, é por Estado. Então, acho que faz diferença. Mas não só o Trump hoje nas pesquisas tem maioria a nível nacional, tá certo? Você tem... Varia um pouco a diferença, mas vai algo entre 3% e 5% de vantagem do Trump em relação ao Biden neste momento, a nível nacional. Assim como nos estados chamados estados pêndulos, aqueles estados que em cada eleição votam em candidato diferente, o Trump tem as pesquisas têm mostrado que o Trump tem maioria em praticamente todos eles, exceto na Pensilvânia. Certo? Isso é importante. A maioria em Michigan, Ohio, Geórgia, tá certo? Os estados pêndulo, neste momento, o Trump tem apresentado favoritismo. Então, neste momento, que os analistas têm dito que o Trump é favorito. Mas, quer dizer, ser incumbente faz diferença. Para o Brasil, quer dizer, é difícil avaliar qual é o melhor candidato, né? Em princípio, quer dizer, depende muito de quem ganha a eleição no Brasil também.
Também, né?
Então, o presidente Biden tem uma relação melhor com o presidente Lula, tá certo? Enquanto que o presidente Trump tem uma relação melhor com o presidente Bolsonaro, com esse presidente Bolsonaro.
O Bolsonaro vai poder se reeleger, não?
Acho difícil. Acho que ser candidato, acho muito difícil. Acho que ele não vai poder se candidatar. Agora, tem um candidato que ele vai indicar. O presidente Bolsonaro é muito impressionante, né? Quer dizer, a capacidade de mobilização do presidente Bolsonaro é assustador. Colocar essa quantidade de gente que ele colocou na Avenida Paulista aí no dia 25, dado todas as acusações às quais ele está respondendo, é muito impressionante, tá certo? Então, acho que ele vai ser um eleitor importante aí agora, esse ano e em 2026. Acho que não dá para desprezar o ex-presidente Bolsonaro, não. Acho que ele vai ser uma figura importante.
Quem será o candidato do Bolsonaro?
Eu acho que é difícil saber. Eu acho que o candidato, a minha avaliação é que o próprio Bolsonaro gostaria que fosse o Tarcísio, certo? Mas para o Tarcísio disputar a eleição com o presidente Lula é difícil. Para ele vai ser muito fácil, provavelmente, se reeleger governador de São Paulo, deixar o presidente Lula se reeleger e depois tentar voltar lá em 2030, né? Quer dizer, depois do segundo mandato do presidente Lula. Mas, por outro lado, quer dizer, existe um compromisso político ali que a gente não sabe até onde vai. Então, esse é um ponto importante. Então, pode ser o Tarcísio, pode ser o Zema, tá certo? O Zema pode ser um candidato muito forte, né? Quer dizer, Minas Gerais é o segundo colégio eleitoral mais importante do país. Ninguém ganha no Brasil sem ganhar Minas. O governador Zema é muito popular em Minas Gerais, tá certo? Ele tem uma vantagem interessante, que eu estava falando com o Bruno aqui, que é o fato de que, como ele é muito popular em Minas Gerais, ele muito provavelmente vai levar o Vale do Jequitinhonha, o Nordeste de Minas, que sempre votou no Lula. Tá certo? Então, isso é um ganho importante.
Botou no Lula para presidente, mas no Zema para governador, né?
Exatamente. Tá certo? Então, isso é um ponto interessante, porque, na verdade, cada voto que ele tira do Lula, ele está ganhando dois votos, né? Então, quer dizer, é importante esse negócio aí. Mas, ao mesmo tempo, o Tarcísio é o candidato mais nacional. O Zema é muito mineiro ainda, né? Quer dizer, o jeito de falar, as posições e tal. Então, eu acho que... mas ele é uma possibilidade. Tem o Ratinho, do Paraná, que é um governador super bem avaliado, mesma coisa no Caiado. São governadores super bem avaliados, de estados pequenos, mas que fazem diferença. A gente não pode esquecer que Collor era de Alagoas. Quer dizer, o fato de ser pequeno é importante, mas não é tão fundamental assim, tá certo? Então, eu acho que esse é um ponto que tem que ser levado em consideração. Não é difícil saber qual é o candidato aí do ex-presidente Bolsonaro, mas os nomes estão aí. É, são todos candidatos super bem avaliados como governadores, tá certo? E que vão estar no ponto mais alto do seu prestígio, provavelmente, lá em 2026.
Mas eu acho que o Bolsonaro, até o último minuto, ainda vai se emplacar, se auto-emplacar, para tentar, ainda como se ele fosse elegível nesse sentido. Então, você não acha que isso poderia atrapalhar esse processo de criar uma nova cara, assim, que seria a oposição do Lula?
Sabe que eu acho que não, por uma razão simples, porque o Bolsonaro, ao contrário do Lula, o Bolsonaro sempre deu muito espaço para os seus assessores. O Bolsonaro criou o Tarcísio. Tá certo? O Bolsonaro é que gerou o Zema. Entendeu? O Bolsonaro é que dá prestígio nacional para o Caiado. Mesma coisa o Restinho. O Bolsonaro, ele não. Quer dizer, ele não, o jeito dele fazer, ele não limita o espaço dos seus auxiliares. O próprio Tarcísio disse isso no começo aqui na Paulista. Né? Quer dizer, eu era nada. Ele falou, eu era nada, quem me fez estar aqui foi o presidente Bolsonaro. Então, eu acho que ele tem um estilo, não sei exatamente se é algo intencional, ou se, não importa. O presidente Lula não, né? O presidente Lula não criou seguidores, tá certo? Você quer que...
Tanto é que não conseguiram emplacar o Haddad.
Exatamente.
Não, mas não conseguiu.
Entendeu?
Faz sentido.
Então, e isso é muito claro, você vê... como no atual mandato. Qualquer coisa que é decidida, qualquer decisão que é anunciada em nome do presidente Lula. Tá certo? Então, assim, o presidente Lula vai promover tal coisa. O presidente Lula vai implementar tal projeto. O presidente Lula... O ministro não fala sem citar o presidente Lula, que é uma coisa muito impressionante, tá certo? Então, essa é uma prática que se torna muito difícil você criar seguidores, tá certo? Então, acho que não. Acho que o presidente Bolsonaro não tem tanto essa coisa pessoal, né?
Boa, faz sentido. Quer fazer mais uma pergunta, Nicho?
Não, eu só queria só... a gente não falou de China, né? E China tem exportado bastante... desinflação, né?
Esse é um ponto importante. Quer dizer, a China tem exportado desinflação. Aliás, a China é um caso bem interessante, porque o que está acontecendo? Quer dizer, na verdade, o que está acontecendo é que você está tendo uma fragmentação do comércio internacional. Como a China é o maior exportador de produtos industriais, tá certo? E o mercado da China é o mundo. Na hora que você fragmenta o comércio internacional, na hora que você começa a criar barreiras às importações de produtos industriais, tá certo? A China tem que produzir e não tem para quem vender. O mercado da China está diminuindo, tá certo? Porque os países estão ficando mais protecionistas. Isso faz com que a China tenha que reduzir preços para vender. Isso está gerando essa desinflação. Que é a desinflação que está com tem origem na China, a desinflação está lá na China, e, quer dizer, a hora que cai o preço na China, você acaba os chineses acabam tendo que vender mais barato para o resto do mundo. Agora, isso pode gerar uma estagnação, como aconteceu na economia japonesa, tá certo? Que está há 30 anos com estagnação, em deflação, tá certo? Esse é o
não
grande...
mais. Não mais.
Não mais, não mais. Verdade, desde semana, desde ontem.
Nikkei 225 all time high. Impressionante.
Então, eu acho que esse é um perigo. Eu acho que realmente a gente tem uma situação de desaceleração da economia chinesa que é gerado por, primeiro, pela questão da crise imobiliária, que continua muito forte, tá certo? Os dados do setor imobiliário são muito negativos. Eu não tenho os dados na cabeça, talvez até eu tenha aqui, mas o ponto importante é que vendas de imóveis está caindo assim, dois dígitos, nível de 25%, 30%, tá certo? Ao ano. Tá? Então, esse é um ponto, quer dizer, que a China vai ter que... está aqui, ó. Vendas de novas moradias caiu 32,7% ano passado. O número de novas construções caiu 29,7% ano passado. Quer dizer, os números são impressionantes. Tá certo? Então, esse é um ponto importante. O mercado imobiliário é 25% do PIB chinês. Mas agora...
É o agro deles, né?
É, exatamente. Agora complica a situação com essa questão da fragmentação do comércio internacional e do fato de que você está produzindo em excesso. Tem excesso de oferta na China.
Estruturalmente não é sustentável. Né? Assim, o que você acha que vai acontecer? Porque você tem esse processo...
Não, você já tem um problema de excesso de investimento. Esse aqui é o ponto importante. Uhum. Que, além de você estar reduzindo o mercado, você já tem um problema de excesso de investimento. Uhum. A economia continua investindo ainda mais. Então, você está, quer dizer... aquela coisa de jogar dinheiro no lixo, né? Quer dizer, você investe, constrói uma ponte de lugar nenhum para lugar nenhum. Aquela coisa, você compra uma máquina e depois não pode usar, tá certo? Mas como é planejado, é uma economia planejada, não é uma economia de mercado, as empresas, quer dizer, tem muita empresa estatal, as empresas não são eficientes, elas compram, porque elas são os CEOs dessas empresas são avaliados por terem cumprido a meta. A meta é aumentar a produção em 10%. Eles vão aumentar a produção em 10%, porque são avaliados porque eles aumentaram a produção em 10%. O que é que vai acontecer a nível agregado? Entendeu? É complicado. Então, é uma situação bem complicada. Eu acho que a China está entrando numa situação...
Estruturalmente, assim, o protecionismo ele aumenta a inflação mundial, né?
E os preços vão aumentar no final. Quer dizer... até que ponto essa inflação chinesa vai, essa deflação chinesa vai continuar sendo exportada para o resto do mundo, tá certo? Eu acho que, dado o tamanho da economia chinesa, esse é um ponto importante. A gente nunca teve um processo desse tipo com uma economia do tamanho da economia chinesa. Então, quer dizer, que é a maior produtora de bens industriais do mundo.
Tá tudo é made in China.
Então, e tudo exportado, né? Quer dizer, uma grande quantidade da produção é exportada. Então, quer dizer, como é que vai ser o limite desse processo? É difícil de antecipar. Não está nada claro na minha cabeça. Mas, claramente, é um problema. É um problema que vai ter que ser resolvido em algum momento.
Você acha que pode ter um hard landing aí? No...
Acho. Acho Bravo. Que pode. Acho que pode. Eu não estou prevendo nada parecido com isso. Nosso cenário é um cenário de crescimento de 4,5%
que
na China.
Não,
esse
não
ano.
É ruim, mas enfim.
Que é fraco,
longe,
mas nada.
Longe dos tempos áureos.
Longe do para a China, né? Para o resto.
Mas,
Brasil.
Você tem um exemplo histórico que não é exatamente igual, mas que tem um pouco dessas mesmas características, que é a União Soviética. Que, quer dizer, a União Soviética foi um país, não foi um país, foi uma região, né? Mas como se fosse um país que era centralmente planejado, que investia 50% do PIB durante 30, 40 anos, tá certo? Só que com um mercadinho muito pequeno. A União Soviética era um país fechado, só produzia para si próprio, não exportava para ninguém, não importava de ninguém. Então, o mercado era aquele mercado que crescia em função do fato de que a economia estava crescendo. Então, enquanto você tinha a taxa de investimento, enquanto que o investimento tinha uma produtividade alta, você foi crescendo muito rapidamente. A União Soviética cresceu a taxas de 2 dígitos durante décadas, tá certo? Em algum momento, a situação começou a ser parecida com essa que a China vive, que é começou a ter excesso de capital. O que, é que significa excesso de capital? Significa que a produtividade marginal do capital está caindo. O capital que você está adicionando à estrutura produtiva está produzindo menos do que o capital que você adicionou antes. Isso foi gerando uma redução na taxa de crescimento. Acontece que a União Soviética não tinha muito instrumento para resolver esse problema porque o mercado era muito pequeno. A China, como o mercado da China é o mundo, tá certo? A China tenta buscar outros países. Ajuda a Rússia na guerra com a Ucrânia, exporta para o Brasil, entra na América Latina e assim por diante, tá certo? Então, a China tem esses caminhos que ela vai perseguindo e tentando resolver esse problema. Mas, quer dizer, você pode chegar num limite complicado, tá certo?
Talvez uma mistura entre União Soviética e Japão ali, né?
Pode ser, uma coisa parecida com isso. Um pouquinho...
O Japão é, desde o Japão 94 consegue... até 2020, poucos não andou.
É.
1994.
O Japão tem uma vantagem que a população estava caindo. Num certo sentido, deu uma vantagem, porque a renda per capita estava subindo, apesar da produção estar tá estagnada. Uhum. Certo? Então,
a China não, né?
A China não. A China, quer dizer, a China vai chegar lá daqui a pouco.
A China tem pobreza ainda, né?
Muita pobreza. E o Japão, que aconteceu depois de ficar rico, né? A China é um país pobre. A renda per capita da China é muito menor que a do Brasil. Tá certo? Então, é um país bastante pobre.
Boa. Obrigado, Zé, pela presença.
Ok, vamos muito obrigado a vocês.
Amanhã prazer. Você vai estar na live de pesquisa, certo?
Ah, de logo manhã cedo. É, amanhã sai pesquisa, mas sai pesquisa sobre o mercado financeiro, né? O que o mercado financeiro pensa
do governo.
O que a Faria Lima está pensando?
E aí depois...
A Faria Lima deve estar pessimista, não tem resultado ainda. Mas
aí depois você está na live de Copom também.
Depois estou na live do Copom.
E
na
também
noite.
Vai aproveitar para poder falar da decisão do Fed, né?
Que é, exatamente.
Vai ter saído. Boa. Maravilha. Obrigado, Zé. Obrigado, Nishio. Valeu.
Valeu.
Pessoal que acompanhou, obrigado. Muito obrigado aqui. Se vocês gostaram, não esqueça, deixa o gostei. Se quiserem aí fazer alguma pergunta específica depois, se estiver vendo gravado, deixa aqui nos comentários, beleza? Valeu, Zé. Ó, eu nem consegui terminar o uísque, tanto que você falou hoje.
É verdade.
A gente deixou ele falando.
Tinha pouca pergunta.
Mas assim que é bom. Valeu, pessoal. Tamo junto. Até o próximo episódio. Falou.
Você quer economizar até 35% na conta de luz do seu negócio? Sim, você empresário de qualquer lugar do Brasil que tem um consumo de energia elétrica acima de R$10 mil, pode diminuir bastante seus gastos. O caminho é o Mercado Livre de Energia e quem vai te guiar é a Genial Energy. A Genial Energy é o braço de energia do Grupo Genial Investimentos que você já conhece. Com a gente, você não poupa apenas o seu dinheiro, mas também o planeta. Ela atua no Mercado Livre de Energia, que é onde se comercializa livremente fornecedor, preço, quantidade de energia contratada, período de suprimento, pagamento, tudo que é relativo às suas despesas com energia. Vou te explicar como você pode economizar com a gente. Envie a sua conta de luz e receba um estudo detalhado de economia para a sua empresa. Contrate a energia da Genial e a nossa equipe fará toda a sua migração com segurança. A partir daí, é gerenciar a sua economia mensal com todo o auxílio da nossa equipe. É simples, não é? Aponte o seu celular para este QR Code para saber mais detalhes ou para já começar a economizar.